Então fala a Torá em Parashat Behar, Perek Kaf Hei, Pasuk Yud Dalet, tá? Chumash Veikra. Vechitim keru mimkar lamitecha. Tá, estamos aqui na apostila nova, no último assunto da apostila. Já acabou tudo que é Tzedakah e Maaser, já acabamos, tá bom? Quem estava no último shiur já viu que a gente até gelou Shana Tová, acabou o assunto. Mas isso aqui é um braço, vamos dizer, de apoio a teu irmão judeu. E a gente vai estudar, diferente de outros shiurim, que a gente sempre tenta meio que concluir um assunto, essa vez os próximos dois, três shiurim, quanto que for demorar para a gente, é 100% conectado, a gente vai estar bem aberto, que vai faltar detalhes. Hoje a gente vai estudar o conceito, e pode ser que a gente vai sair bem assim, incomodado ainda, escuta, em todas as situações, sempre, que é o conceito de dar preferência para comprar e vender de judeu. Quando, o quê, quanto, como, aonde... A gente vai desenvolver isso, tá bom? Hoje vai ficar bem aberto e a gente vai começar a trabalhar as ideias, tá bom? Então a Torá falou assim, quando você for vender algo, mercadoria, le'amitecha, para o teu companheiro judeu, ou kanomiad amitecha, ou se for comprar do teu amitecha, do teu companheiro judeu, 110. Altonoyishet amito. Então a Torá vem te falar de não fazer oná. Lembra de oná? Ah! Oná, primeiro assunto que a gente estudou em Leico, né? Oná é minha carta outra. Oná é não enganar. Não enganar, tá bom? Não mudar o preço para tentar aproveitar. Isso, peso, medidas, o que for. Aqui está o conceito de oná. Mas a Torá, quando falou de oná, falou quando você for vender ou comprar do teu amigo, aparentemente está falando que oná está em judeu e não está no goi. Vem Rashi e traz aqui o Torat Kohanim. Vechitim keru, lefip shutoke mashmol. Veod yesh. Tem mais um conceito aqui, não só se você comprar não engana, tem mais um. Minaim kshata mocher machol Israel chaverecha. Da onde eu sei que quando eu preciso vender justamente para o teu irmão judeu? Talum lomar vechimim kar la'amitecha. Quando você for vender, venda para o Yehudi. Machor, o minaim shimbata liknot Israel chaverecha. E da onde eu sei que se eu vou comprar, preciso comprar de judeu? Talum lomar o kanomiad mead amitecha. Então aqui o Rashi já traz o Torat Kohanim, que ensina para a gente um novo din. Que se você vai comprar ou vender, sempre dá preferência para um judeu. Eu vou comprar algo, compra do judeu. Igual os judeus estão vendendo, compra do judeu. Eu vou vender, dois judeus estão interessados, vende para o judeu. Agora, qual que é o limite, qual que é a situação, até onde vai? Então, a Gemara, na página 111, em Maseret Avodah Zarah, analisa para a gente o caso bem legal, tá bom? E é um caso que não é exatamente o que a gente está falando, só que, de novo, a gente vai ver o conceito de preferências. Então a Torá fala assim, detalha. Então tem um conceito que a gente não pode comer carne de neveilá. O que é neveilá? Pergunta, carne da Sadia, o que ela é?
É uma tarefa. Não?
Carne da Sadia, você está falando que é tarefa.
Não é tarefa. A tarefa é do pulmão só.
Né? Então vamos lá, carne de porco é o quê?
Não.
É tarefa?
Não.
Então carne de porco é basar tamé, que fique claro. Tudo, nenhum deles pode comer, tá bom? Mas o pessoal, o Bino falou que não é tarefa. Sim, não é tarefa mesmo, mas não pode comer. Não é kashé, tá bom? Para ser kashé uma carne, precisa ter os dois sinais. Se não tem os dois sinais, né, que é uma frente que precisava, vexussat shessa, que é o casco tendido e ruminante, vira um animal que é basar também, é carne impura. Não é kashé, não pode comer. Agora, se eu já peguei bovino, peguei uma ovelha, peguei um bode, peguei os animais, kashé. Eu preciso ainda ter duas coisas para ele não ter esse problema. O primeiro, ele não podia estar treifá. Não pode ser que quando eu matei ele, eu analiso, vejo que ele já estava machucado desde antes, ele já estava com furo no pulmão, ele não tinha como sobreviver um ano. Sendo assim, esse animal não foi morto por mim, ele já estava morto. Isso é a treifá. E o outro, que é o mais comum, que mais tem a nevelá, é um animal que não foi morto por shkitat kshira. Se a vaca estava pegumá, a faca não estava afiada o suficiente, o animal sofreu mais na hora de morrer, ou não notou do processo shkitá como se deve, esse animal é nevelá. Então, normalmente, a carne do Sadia não é tarefa, é nevelá. Tá bom?
Terefá é quando o pulmão está afiado, não é isso?
Isso. Um dos casos é pulmão. Dá para ser terefá em outras coisas, o caso mais comum é pulmão. Pergunta. Isaac, você toma leite? Toma. Não toma leite? Não, aqui ninguém toma leite?
Eu tomo.
Você toma leite, ótimo. Então, você quando toma leite, você assume que ele é kasher, né? Não, leite de cara, de vaca. Você não toma. Você não toma. Uau. Tá bom.
Só leite de aveia.
Só leite de aveia. Não? Então aqui essa pergunta nem conversa. Então vamos pular o assunto, não é tão interessante. Não, porque é um assunto com shiur separado, um shiur bifnei atzmo. Ninguém na tua casa toma leite?
Machique,
você não tem problema.
Então.
Teus filhos tomam leite? Toma leite, ótimo. Então o leite que teu filho toma, você se cuida que é cachê. Não tô câmera. Não tô falando de câmera, não é esse assunto. Não é esse assunto. E nem tô falando do Halav Israel. Não tô falando de Halav Israel, tá bom? Mas você vai procurar um leite kasher, mesmo não sendo Halav Israel, precisa ser kasher, tá? Que fique claro, tá bom? Eu preciso ter certeza que veio da vaca. E não pode ser um leite de camelo. Um minuto. Porque o leite da vaca, que processo ele precisa passar para ser kasher? Tem que ir na mikve?
Supervisão.
Não, isso é Halav Israel. Se eu tenho certeza que é de vaca, vira um leite kasher, ou não é Halav Israel, não é Halav Israel por problema de supervisionar ou não, mas não quero, de verdade, não é o assunto do shiur agora. Mas agora o problema é outro, um minuto. Eu tirei leite da vaca. Se a vaca é kasher, o leite é kasher. E se essa vaca é tereifá?
Como você sabe se ela é tereifá?
Boa pergunta. Então, antes de consumir o leite, que foi, parou de gravar? Tá gravando ou não? Mas tá gravando? Continua o shiur? Tá. Então, quando eu tirar o leite da vaca, eu não sei se a vaca é tereifá. Se a vaca talvez é tereifá, eu não posso consumir o leite, porque saiu de um animal tare. Um minuto. Então, eu tiro o leite, eu preciso fazer shkitav istakasher para consumir? Então, como que a gente consome leite se a gente não sabe se veio de um animal que ele não é tereifá? Essa pergunta quebra a cabeça dos poskim sem fim, tá bom? É uma grande pergunta. Tá bom? Isso é um shiur separado que a gente precisa dar uma vez. Eu já dei esse shiur algumas vezes. É tipo aquele shiur típico de Shabbat à tarde antes de Minchá. Eu não... Não é tereifá, ela já é kasher. Então, precisa analisar oficialmente não. Oficialmente não. Tem gente que tenta talvez levar para esse caminho. Mas nevelá só vira se morreu de outro jeito. O tereifá, se ela já está deficiente em vida, ela já está morta. Então é tereifá.
Você vai guardar o leite até...
É um problema. Não. Eu concordo com você. Desculpa. De não ter uma boa resposta, não anula a pergunta. A pergunta Sim. É boa. Tá? E essa pergunta, os poskim quebram a cabeça sem fim, e a gente mistameja, a gente acaba se apoiando em Grov, já que a maioria das vacas não são treifá. Em cima de a maioria das vacas não ser treifá, hoje dizem que devido a hormônios e 1 milhão de coisas que fazem, que eu não pesquisei, não vou mentir, vocês podem pesquisar sozinho, hoje você tem quase uns 50-50, ou muito mais treifoto que tinha antigamente. Sendo assim, o problema talvez volta, e a resposta clássica dos poskim não adianta hoje em dia. O Rav Eliashiv fala que continua 100% normal. Eu escutei o Rav Herschel Schechter, tá bom? Ele seria o Rosh Hashivá do Wayu, tá bom? Um dos grandes rabinos da OU, ele não consome leite devido hoje à porcentagem, mas isso... Todos os posquinhos permitem. A pergunta é qual que é a saída para poder. Pode. Fica tranquilo. Você continua sem tomar porque você não está intolerante à lactose, mas pode e se toma o leite, tá bom? Mas só para entender, né, qual é o conceito. Vamos voltar aqui. Não tinha nada a ver, só fugiu da sua.
É muito pior.
Pode ser. Então precisa ver essa vez mesmo.
Eles misturam leite com outras coisas.
Não, se mistura aí tem o problema de ser kasher, bichlado. Eu estou falando, sendo leite kasher, talvez é treifá.
Ah,
se mistura outro problema, tá bom? Eu tava mesmo Halav Israel, escuta, mesmo Halav Israel.
Sim,
eu tirei o leite, não foi câmera, o rabino tava olhando. Mas você não sabe o animal na treifá, tá bom? Mas voltando. O que você deve fazer se o Dani, ele agora tem uma criação de vacas? Não tô acostumado que tá, não tô acostumado que fica aqui na gola, tá bom? Se o Dani, ele tem uma criação de vacas, agora ele matou uma vaca e saiu uma nevela. O que ele faz para nevelar? Ele não pode consumir. Então o Passuk fala assim: Detanya, lo tochelu kol nevelah. Não pode consumir, não pode comer nenhuma nevelah. Lager asher bisharecha. Para o ger, já vamos ver o que é esse ger, asher bisharecha, que mora entre vocês. Titenera veachalá. Você vai dar e ele vai comer. Ou talvez, machor lenochri. Então você dá para o ger ou você vende para o goi. Então vem o Rashi e fala: quem que é o ger aqui? Quem que é o ger? Fala o Rashi: ger toshav. A gente está falando do convertido que ele está contando para Miriam. Não é desse convertido que a gente está falando.
Está tentando.
É o Ger Toshav. Não. O que é Ger Toshav? Explica o Rashi. Shekibel alav sheva mitzvot shenitznavu bnei noa. Um goi, para poder morar em Eretz Israel, ele é obrigado, por lei. Quando o Beidin teria força, tá bom? Não hoje em dia, tá bom? A cumprir as 7 mitzvot de bnei noa. E se ele não cumpre, a gente pode dar penas alachicas contra ele. E essa pessoa, ele é o Ger Toshav. Ele não é o convertido, é o convertido de moradia. Toshav é cidadão. O Ger Toshav, ele é um cidadão que mora entre a gente, então ele recebeu. Ele pode consumir nevelá. Então, escuta, não tem din de tzedakah para goi, a não ser o que é para o Shlom Alchut, mas para Ger Toshav, a gente precisa se ocupar, sim, de leachayot ele, de ele ter um meio de vida, um sustento. Óbvio que não é a nível Yehudi. Então, um goi que cumpre Shev Mitzvot Bnei Noach, aí você já tem um nível de obrigação maior do que um goi comum de leachayot ele, tá bom? Vetoshav vechei achicha, tá bom? Como está escrito no... Dechtiv, beger vetoshav vechei achicha. Então, volta a Gemara. Então, a gente está entendendo aqui, a gente tem ger toshav e a gente tem goi. E a Torá falou, Gurman, você tem uma carne nevelá? Ou dá de presente para o ger toshav, ou vende para o goi. Então, vem a Gemara... Não, Ger Toshav é, vamos dizer, mais próximo a gente. Então, de novo, o que a gente está vendo aqui não tem nada a ver com judeu? Não. A gente está vendo que, isso que a gente vai analisar agora, mas tem um conceito de preferência. A gente está usando preferência, a gente vê que tem um conceito de preferência. Mas vamos devagar. Ele é Leger Benetinav, Lover Kafim Mechira. A Torá me falou, dá para o Ger ou venda para o Goi. Leger Benetinav, Lover Kafim Mechira. Onde eu sei que eu posso vender também para o Ger? Talmud Lomar Titeneno ou Machor. Então, ou a Agmará faz jogo de palavra, pode vender para o Ger Toshav também, óbvio. Leovet Chavim Meditina Minayin, onde eu sei que eu posso dar de presente para o Goi, Talmud Lomar Titinena Vachelá Oma Cholenochi. Nimtza Ataomer, conclusão, Echad Ger Echad Leovet Chavim, está exatamente igual, conforme a primeira opinião da Agmará, o Ger Toshav e o Goi são exatamente iguais, Ben Benetina Ben Menechira. Eu posso dar, posso vender, Divre Rabi Meir, essa é a opinião de Rabi Meir. Rabi Yuda Omer, fala Rabi Yuda de Dvarim Chichtavam, não, o Pasuk falou. O pastor me falou, dá pro goi, dá pro ger, vende pro goi. O que está me falando? Leger betinau levachem mevechirá, shapir kamar, Rabi Meir, viudá malechá, e salkadaicha de kamar, Rabi Meir, lichtov rachman titenena veachalá, u machor, o lamalish, ma minali dvarim kichtavam hu deata. O que quer dizer? Rabi Meir, ráu leagdume netiná de ger, lemechirá do ovet kochavim. ורבי יהודה כיוון דגר אתה מצליח אותו וכנראה אתה מצליח אותו להקדים לא צריך קרא. מהגמרא יש להכין מה גרנג'י קונקלוזון. כי סיוטנו אונגר פדד פרזינט שאונגוי פווידה, זה פסדד פרזינט שקולה. טוב, עקי, תאברינו מה נובה לך. כי אוניבו ג'י פרפרנציה הפונטו ג'י פרדד ג'ינירו, אפרנצ'י מנצ'י, אפרנצ'י מנצ'י. הוא גר תושב, איסיו גר תושב עובי כשודאו. Se eu tenho algo, eu tô aqui com o meu iPhone, qual que é o novo que saiu? 16? Saiu agora? 17. Ah, então eu tô com 16, tá? Isso não é iPhone. Tô com o meu iPhone 16. Quanto que dura um iPhone 16? Um ano, porque quando sai 17 você não pode me andar com 16, é uma verá gravíssima. Então, não, em dezembro, o que eu preciso fazer em dezembro? Eu não gosto de Miami. Eu vou comprar meu iPhone, por isso que eu tiro férias lá. Não é assim que funciona? Então, eu estou indo no fim de ano para comprar meu iPhone. Ah, eu já tirei férias, aproveitei para ficar em Miami. Não é que eu tenho alguma coisa com Miami? Então, agora eu voltei de Miami com meu iPhone 17. O que eu faço com 16? Eu posso vender um iPhone usado, 16, 4, 5 mil reais. Real ou não real? Zero ele, tudo, 4, 5 mil reais. Então, mais, ótimo. Então, eu vou, pelo menos, tirar do meu gasto 6 mil reais. Pronto. Ótimo. Olha um minuto. Eu descobri que o Isaac, ele está sem celular, ele é um judeu. E ele não quer me pagar. Ou ele não tem como me pagar. Eu tenho um goi querendo pagar 6 mil reais pelo meu iPhone 16. Eu já tenho 17. Eu vou me desfazer do 16? Ou dar para o Isaac? Conforme a Gemara, aparentemente...
Você tem que dar para
o Isaac. Eu preciso dar o Isaac de presente. E para 16 mil reais.
Eu venho
para o goi. Não. Mas será que faz sentido isso?
Não.
Não faz sentido. Mas isso que está escrito na Gemara, aparentemente sim. Fala o Tosfot. Vamos analisar aqui como o Tosfot está agora. Vem tomar. Vocês têm lá embaixo o Tosfot? Lá embaixo no Tosfot?
Sim.
Vem tomar. Pergunta o Tosfot. Vechi im yesh lo le'adam chefetz limkor. Se uma pessoa tem algo para vender e tenendo leger, ele precisa dar para um ger, kodem shim querendo le'ovet chavim, para não vender para o goi? Eu não entendi. Ve'alo, afiro le'isera, meu menino, que sou ve'alkar. Nem para um judeu não tem a obrigação de dar de presente algo que eu posso vender. Porque senão, Sammy, agora você tem teu business funcionando, o judeu vai pedir de presente, você não pode vender pro goi. Como que é isso?
Nem... Mercado Livre. Grátis para judeu.
Não, mas fala o Tosfot, não estou entendendo. O Ger Toshav, nem para judeu não existe isso. Não existe mitzvah que te obriga a dar presente. Não existe essa mitzvah.
Mas é que essa é uma carta que você não pode tirar proveito, ou você pode tirar
proveito? Pode tirar proveito, pode tirar proveito. Não é a surbeana.
Não faz sentido.
Então o Tosfot pergunta, qual que é o sentido? Veja, Shlomar, responde o Tosfot. de davka nevelá sheinu shaveh ladavar muat leIsrael. A Torá está falando um caso de nevelá, que a nevelá tem um preço muito pequeno para um judeu. Porque a Torá está falando do caso do judeu em Israel, na época que se tem o Beit HaMikdash, que quase não tem goi morando lá. Sendo assim, o preço da nevelá é um preço nada. Ridículo, é nada. É um preço muito, 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 muito baixo. Mas para o ger toshav, que é essa minoria, ele para comprar carne, ele vai pagar R$800 a vaca, ou você tem uma nevelá que custa 50. Ele ganhou uma fortuna e você não perdeu nada. Esse caso a Torá fala dar de presente e não venda por um dinheiro tão pequeno. Então, Tosso está abrindo para a gente uma porta, está ensinando a gente um novo conceito, que de jeito, você não precisa perder dinheiro para dar para o judeu. Mas é uma coisa insignificante, uma coisa extremamente pequena, e Tosso está entendendo que esse é o caso da Torá de nevelá, aí pode ser. Então, se eu tenho um cliente judeu, que ele vai pagar, o que ele está me oferecendo? É insignificante. Não que é 2 centavos, sim. O cara está vendendo 2 milhões de unidades desse negócio. Né? O cara vende, ontem a gente estava aqui, né, com o Rileiro, ele falando de elástico. Aí eu falei, você vende por elastiquinho? Por favor. Eu vendo por metros, quilômetros, ou o que for, tá bom? Então, não. É, o cara me ofereceu 0,5 centavo de diferença no metro, não é tanto. Não é tanto, Virgula, depende de quanto que ele está vendendo. O cara está comprando 10 quilômetros, agora calcula você. Tá bom? Você está falando aqui de 10 mil metros por 1 centavo. Quanto você tem aí? Vai. Coloca alguns zerozinhos aí. Não, R$1.000. Já não é um preço insignificante. Talvez uma venda grande é. Mas, de novo, eu estou te falando que insignificante não é 1 centavo. É relativo o que você está fazendo. Mas se realmente eu estou vendendo um produto, eu vou vender o meu iPhone, e eu tenho um judeu que me ofereceu 6 mil e o goi 6.020, talvez nisso. É isso que a gente tem que agora analisar, estudar e entender. Talvez nisso realmente, escuta, por R$20... numa venda de 6 mil, não numa venda de R$80, R$20, que é uma... Desculpa, R$80, R$20 é... Tá bom? Proporcional. Não é uma coisa significativa, mas tudo isso, Bezat Hashem, mais aqui que a gente vai estar estudando agora no nosso próximo passo.
Essa parte de cima a gente vai ver?
A gente leu o Rashi. A gente leu o que Ger é Ger Toshav. Tem? Claro. Morai Verabotai. Agora a gente vai para uma Tshuvata Harema. E depois, se vocês conseguirem me ajudar com o ChatGPT, porque quando eu estava preparando isso, eu li essa tchuvá e falei, uau, essa história é incrível. Mas não está escrito aqui. E eu abri a tchuvá, está sem a história, e eu sei de tempos passados, e eu vou contar para vocês com a história, mas os detalhes estão me faltando um montão, que eu não consegui parar, ontem, hoje, Baruch Hashem, não consegui parar para ir abrir meus notes de história judaica e lembrar onde está essa história exata. Quando abriu a... printing press, as gráficas, tá bom? Isso virou uma grande revolução no mundo nos anos 1500. Só que o primeiro livro best-seller do mundo, qual que era? Chumash Rashi. Letras de Rashi, desculpa, Bruno. Quem que inventou a letra de Rashi? Quem inventou a letra de Rashi? Nicola, você tá com o celular aí. Alguém tem ChatGPT? Vocês querem se surpreender que um goi que inventou isso? Então coloca. Como chamava ele? É que o nome me fugiu.
Urashi aprendeu do Goya?
Não,
dele.
Urashi nunca escreveu com a letra de Urashi. Se Urashi faleceu nos anos 1100, Urashi é 1045 até 1115. Urashi viveu. Lembra disso?
É o que? Você estava dizendo 1500.
1500 é quando foi inventada a letra de Urashi.
Isso.
Então Urashi nunca usou a letra de Urashi.
E por que chama a letra de Urashi?
Quem que inventou a letra de Rashi? Canzonini, não é como chamava? Sansino, não é?
Ele não sabe usar o Felipe.
Sansino, não foi assim? Vamos lá, anos 1500.
Siri, quem inventou a letra de Rashi?
Boa. Sansino, vai.
Letra de Ira, não entendi nada.
Tem ou não tem aí, Dani? Tá bom, então depois vocês procuram com calma e podem depois me mandar se vocês quiserem. Mas eu sei o que eu estou falando. Sansino. Mas é, não é no Urashi que eu estou, eu quero chegar no Marampada e vai remar, mas já vamos devagar. O que aconteceu? Sansino e? E por que eles inventaram? Que eles foram fazer o Kumash Rashi, Goim italiano, e eles fizeram uma letra que diferencia entre a parte de cima e de baixo. E aí virou a letra do Urashi, mas não é o Urashi, porque o Urashi não escreveu essa letra. Nunca usou essa letra. Parabéns. Letra de Rashi, na verdade, letra de Sansino. Ok? Deve ser que o pessoal usava essa letra para escrever. 1492? Tá bom. Então, printing press, quando começa, estamos nos anos 1500, tá? Século 16, para ser mais exato. Quem mais usava, quem mais tinha livros, quem mais tudo isso, era o povo judeu. Então, os goim perceberam, e a imprensa naquela época, tá bom? Era colocar um montão de chapinhas, um montão de letras e pá, carimbar. Então, goi que inventou a letra de Rashi, que não é de Rashi. Descobrimos o Brasil. Para botar, o que aconteceu foi Maharam Mipadeva, Meir Katzanemulgen, de Padova. Padova, onde fica? Itália. Ótimo, um dos grandes sabidos da Itália. Ele decidiu que ele vai trabalhar em cima do Rambam. O Rambam estava cheio de manuscritos. E ele queria fazer a melhor versão e a mais exata do Rambam. Mas por que ele teve essa ideia? Ele escreveu um pirush. E como ele vai vender o pirush dele? Então ele colocou o pirush dele como explicação do Rambam. E ele trabalhou meses, dias, noites, anos, para tirar o Rambam mais perfeito possível. A gente está na época, na transição do manuscrito para a gráfica, para a impressão. Então, agora você vai pegar 1 milhão de diferentes manuscritos e pegar o mais correto e o que mais faz sentido. Então, precisa ser gente gigantesca para decidir que essa letra está errada, essa letra que está certa, essa versão com aquela versão, e aqui começou a trocar. E para você poder decidir isso, você precisa ter um knowledge de todo o Rambam, de todo o Shas, de todos os livros envolvidos, para ver que você não está indo contra, para mudar uma letra que faz mais sentido, você está indo contra uma halakha explícita que o Rambam não pode ter falado. E o Maharam Mipadeva trabalhou, até que Baruch Hashem ele conseguiu. E no Rambam dele ele tirou o quê? O Rambam com pirush do Maharam Mipadeva. E ele vai começar a vender. O problema é que chegou um goi, agora eu esqueci o nome, e aí vocês poderiam me ajudar depois, tá bom? Ontem tentaram procurar no ChatGPT, eu não tive tempo, Baruch Hashem ontem à noite e hoje ainda para voltar a procurar. Até depois de Kippur ou Sukkot, eu não acho que eu vou conseguir parar, mas Bezat Hashem. E esse goi, Tanconini, Tucconone, é um nome bem italiano, ele decidiu abrir uma concorrência contra o Maharam Mipadeva. E o que ele fez? Ele fez um novo Rambam, sem o Maharam Mipadeva, mais barato. Eu acho que ele chegou a fazer preço de custo ou perder dinheiro só para quebrar o Maharam Mipadeva para vender só os livros dele. Ele quebrando o concorrente, o cara ia só ir lá na frente. O problema é que ele usou as correções do Maharam Mipadeva. Qual que é o problema?
Direitos autorais.
E quem inventou direitos autorais?
Não existia ainda.
Óbvio que não existia. Maharam Mipadeva liga desesperado pro primo dele, Rav Moshe Yisraelish Urema, na Polônia, na Cracóvia, em Krakow, e fala: o que eu faço? Que é isso? Urema, em Shut Harema Simaniut, é o primeiro a falar de conceitos conhecidos como copyright. Vocês querem saber sobre copyright? Tchuvat era máxima Newton, mas não tem a ver com nós agora. A gente não vai estudar o copyright agora. Não. Mas hoje, repassando o que a gente vai estudar no segundo semestre de Gesell, eu vi que a gente entra em copyright e eu não vi Chutaremá lá. Eu vi 1 milhão de livros, mas não vi Chutaremá. Ah, tá bom, mas Bezat Hashem, tá muito interessante o próximo assunto que a gente vai pegar, que é o Hot Gezel Bezat Hashem. Hoje eu estava terminando, né, o trabalho maravilhoso que você me fez de traduzir. Eu estava repassando, né, as correções e hoje não teve uma. A gente deixou tudo em Ashkenazi, já introduzo para vocês. Para não precisar...
Não. Tá muita coisa?
Muita. É todo Ksol Sahoshen, todo a Meimar e Ravashi e todo S vai mudar por T. É muita coisa. O trabalho está perfeito, então só fala consciente que estamos lendo um jeito Ashkenazi. É só isso que está, tá bom? Vai estar o português. Então, se você acha de mais importante, a gente pode tentar ver. Eu não atrasaria essa.
O material é todo Ashkenazi.
Quer?
O material é todo Ashkenazi no final.
Os livros são Torá, tá bom? Não, a tradução, não, do jeito que ele lê.
Tá bom.
Então, voltando. Então, dentro do Shut Harema, quando ele está respondendo a respeito da Alahá, se tem como impedir de comprar o Rambam do... Não era o Sansino era a letra de Rashi, mas é um tipo Sansino da vida, tá bom? Esse Tossonuni, Tosconani, eu tô confuso com Toscanini, não era Toscanini, não, nome por aí, um nome bem italiano, para defender o Maharam Mipadeva, um dos grandes rabinos. Ele coloca alguns motivos, ou porque a gente precisa... Não pode comprar o Rambam do Goi, a gente vai comprar do judeu. Tem copyright, tem grande rabino, E o que, que tem a ver com a gente? Ele entra no conceito, quando tem um judeu e um goi vendendo, você precisa dar preferência para o judeu. Então vamos ver como que ele fala a respeito disso. Mas lembrando que o Rambam do goi era mais barato. Então um goi que imprimiu o Rambam. Tá bom? A gente está falando uma gráfica goi, imprimindo o Rambam, concorrendo com a gráfica do Maharam e Padma.
Do Art Scroll e começar a imprimir mais barato.
Exatamente. Um goi pega a copia. Se você tira... É que hoje com as leis de copyright já tem essa proteção muito forte. Mas se não tivesse, um minuto. Se eu comprei o livro, por que eu não posso reusar a tua tradução e refazer? Eu paguei para você. Ou eu só copiei, o que eu tirei de você? Eu tirei de você tua inteligência... Como eles chamam lá? Não chamam inteligência artificial.
Intelectual.
Direitos intelectuais. Esse é o Lachon, né, que hoje eu estava trabalhando, né, no, sobre o... Que aí vem um conceito, que pode copiar, que não. Mas o que eu posso roubar, que não? Ou, principalmente quando é escritas do Rambam, nem minha, não.
É de outro?
É do Rambam. Não, eu trabalhei para melhorar o Rambam. E o que você fez? O Rambam fez para... E teve um grande, grande, grande editorá, que eu lembro, né? O que aconteceu foi... Quando eu vou estudar, por exemplo, o Baba Kama. Olha só que interessante, eu estou fugindo do assunto, é copyright aqui. Eu vou estudar Baba Kama, tá bom? Então o que aconteceu? Aconteceu em Psachim, para ser exato, aconteceu em Psachim. Na Maseret Psachim, tem dois livros especiais que foram grandes lishonim que escreveram em Psachim e eu não conheço em outro lugar do Shas. Um se chama Rabbeinu David e outro é o Maharam Halawa. Agora teve o Rav Avraham Shushan, mora em Cleveland, eu conheci esse senhor. Um grande Shem Raham, ele abriu o Machon Ofek, se eu não me engano. E no Machon Ofek, ele tem escritura sem fim e ele reviveu esses livros. E ele tirou o livro. Só que quando eu vou estudar uma Maseret Be'iyun, normalmente a gente estuda só um trecho da Maseret. O Bikyu a gente faz tudo, o Yun a gente faz um trecho. E a gente vai estudar devagar, a gente vai estudar uma página por semana, mas ver todos os comentaristas. Então agora, quantos livros eu consigo ter? Eu preciso ver Yun, eu preciso me aprofundizar. Né? Eu preciso da parte profunda. Então o que eu faço? Abro todos os livros. Não consigo ter todos os livros. Então vem uma nova invenção que é muito comum nas estivotas, chamado Kometz Mefarshim. É um livro dessa grossura, que ele vai ter só as primeiras 20 páginas do Rashba, 20 primeiras páginas do Ritva, 20 primeiras páginas do Nipsachim, era Maram Halava, 20 primeiras páginas do Rabino David, 20 primeiras páginas do Halam Sofer, 20 primeiras páginas do Arabic Weiger. Então, em vez de você ter o livro com as a respeito das todas as 150 páginas da Maseret, você só vai ter as primeiras 15, vamos dizer. E para o meu estudo, que eu vou estudar os próximos 6 meses, que é tá profundo nessas primeiras 10 páginas da Maseret, eu tenho tudo em um livro só. É bem gordo, mas tenho todos lá. Agora os Kobet Mefarshim pegaram Maram Halav, era bem no David, e colocaram dentro. Sendo assim, quebraram que o pessoal parou de comprar aqueles livros. E teve um din Torá, Avram Shushan, compra um dos Kobetz Mefarshim, como vocês pegaram o meu livro? Desculpa, não me tirei de você, Maram Halava não queria ser estudado? E como que fica isso? Eu não sei todos os argumentos do que foi, o Kobetz Mefarshim dessa ganhou. Tá bom? Precisa saber exatamente qual que foi, eu escutei do Aram Shushan diretamente, tá bom? Não é que é, e eu sadi gamor. Não é que ele falou uma vez que o Dintor é assim, respeitei, acabou, aceitei. Tá 100% certo. Ele achou o Meselat Yesharim original. E lá não é do jeito que a gente tem, é um conversa, pergunta e resposta, um parecido como Kuzari. E ele publicou esse. É menos vendido, mas existe. Mas vamos voltar aqui para o nosso Shutarema. Shutarema, o que interessa a gente, tá bom? Tudo interessa a gente, mas não interessa o nosso assunto. Aí é só da Gadol Ashlishi. Terceiro motivo porque a gente vai dar preferência para o Maharami Padeva e não está comprando esse Rambam do concorrente. E nem o Midrash Torat Korim Parashat Behar é o Midrash que a gente leu hoje no começo do Shur. Vechitim Kurom Kalamatecha ou Kano Vegomer. Limda Torah Deim Bat Liknot Kanem Yadamitecha. Se você vai comprar, precisa comprar do judeu. Vechen Lemechirah Meon Koe Vende. E nem o Behedem Eforaj. Eu sei que está explicitamente escrito. Shafil Loi Agaon Analak Kechad Bibnei Amaharetz. Mesmo que o Gaon, Reb Meir Katzanembulgen, um Arami Padeva, ele não fosse esse grande gênio, um dos líderes da época de Am Israel, ele seria somente um judeu normal. Zahab Din da Dinimó. Ele ganhou o Dino fica com ele. Kol Shekel V'Kavachom Erat. Então, óbvio mais pela grandeza do Rabino que a gente precisa respeitar ele. Mesmo que fosse um judeu normal, você precisa comprar do judeu. Meu nome é Zeu Davk, que eu tive esse ano, eu tive Berech, o Mekach Echad. Não é falar que é só se a mesma mesma mercadoria, mesmo preço. Mas se o goi é mais barato, então eu posso comprar do goi. Não! Isso é besteira, fala o Rema. Tem uma mitzvah da Torá de emprestar dinheiro para um judeu necessitado. Agora ele fala, me vecuti. Amikodem, se eu tenho um judeu e um goi para emprestar, um judeu, anive ashir, anikodem, um rico e um pobre, eu dou para o pobre primeiro. Para reclamará, amive kuti, amikodem, pshita. Não entendi, o que que me ensinar que eu preciso emprestar para um judeu antes de emprestar para um goi? Isso não é óbvio? O meshani ama rav nachman ravuna, responde a Gmará. Tano, não se rela da filo de kuti berebit, xene mara no chrita shich, a filo achidoche, a sechel kesef, talvez, a sechzo. Isso, fala a Gmará. O goi que eu posso cobrar juros, então tem um goi com juros, um judeu sem juros. Peço para o judeu sem juros. Porque tem a mitzvah de Mkesef Talvé Etami. E você presta para o judeu sem juros em vez de dar para o goi com juros. Ou seja, mesmo que você vai perder dinheiro. Fala aqui, Urema. Então, óbvio que no nosso caso, Shagaon Zachabedin, Leod Yadobarishoná, que o nosso Gaon, que é o Marami Padova, de Meir Katzanebulgen, ele Zachabedin, para ser primeiro. Não é uma redaf que a Atam, Shino Massim Mishiro, ela Shino Mavriach, ou como Shino Massim Mishiro, que a Achen, Tzech Dagdin Israel. E vem o Remai, ele continua, e não vai me falar, não, lá, eu não estou perdendo nada, estou deixando de ganhar, mas se eu estou perdendo, não. Ele prova que isso aqui, essa Tana, não é correta. Então, de novo, a gente precisa pegar esse ponto de quanto que dá para perder, quanto não. Quanto que é para perder, quanto não. Mas a gente está voltando ao Shutaremá a respeito da venda do Rambam, do Maharami Padeva, para comprar o Rambam do Maharami Padeva e não comprar o do Goi. Continua aqui no final o Shutaremá. Vem, Ken. No Mar del Cóclo, Pigre Meireri, ele é Tzuchi Kral Yod Ger Kodem. Não vem me falar que o Rabi Meir e Rabi Yuda só fala que o Ger é antes. Ele fala que o Alma Moide Gor Kodem. Ele fala que o Rabi Meir e Rabi Yuda só fala que o Ger é antes. Huadin menudo de Dan, desculpa. Huadin, tá? Eu continuei aqui. A mesma coisa no nosso caso. Mechuyav kol adam lekeim miyada mitecha, mitecha kodem. Todo judeu precisa cumprir esse conceito de miyada mitecha antes de ter o amitecha, do teu povo, o teu irmão. Yav nemar sheav mikan delmod de amefurash kra. De miyada mitecha kodem, uaf agav dekutin nozil gadei. Mesmo que o goi está mais barato, ele está te barateando, você precisa comprar do judeu. De rapaz, que não pega o Mishotsu, o Beiruvin, o Meir, o Beri, a Alachá, que é Rabi Yuda, o Rabi Kamalach, o Agnon, o Sechra, né, que a gente falou que a Alachá é sempre como Rabi Yuda contra Rabi Meir, e Rabi Yuda falou que nem precisa de um passogo, óbvio que a preferência é para o judeu. E que nada marca tu vinhada, metecha mais que chamou Zil Gabei, de Mishibiona, que eu não vejo o Sechra. Mesmo que o goi está mais barato, ainda dá preferência. De Pshira, o da metecha, Gamuru, Chayav, Lechayot, ela chama Nada, Kamar, da Filo, Beger, Bemaol, de Javero, Befsen, Mikol, Makom, Javero, Kodem, da Ken, Let, Din, que a Gaona lá zaha bidinu leod mukhan nuzman limkor sfarav rishona ledal lanevi. Então vem aqui o Rema e posteg uma alahá num caso que aconteceu nos anos 1500, ele falou, todo mundo vai comprar, mesmo que vai pagar mais caro para o Maharami Padeva, e não comprar do goi. Não lembro qual que é o nome do goi, não é Stansino é da letra de Rashi, é alguém, um nome assim parecido, tá bom? Então agora, Bezat Hashem, a gente precisa começar um pouco. A gente não vai conseguir terminar hoje, mas vamos começar pelo menos um pouco do Chafetz Chaim. Vamos fazer hoje o Chafetz Chaim. Um pouquinho mais de Agdarot, um pouquinho mais de... Como falar Agdarot? Especificar, denominar direito quando que dá e quando que não dá. Fala o Chafetz Chaim. Afilo maknanim osif miad yoter elameka. Mesmo que o goi é um pouco mais caro. Afilo achim mutav limkor leisel epachod. Ainda assim, você vende para o judeu por menos dinheiro. Vechenu hu adin enyan kinyan. A mesma coisa a respeito de comprar. Mutav yoter chiknim isel. O melhor é comprar do judeu. Afilo mitzef osif miad yoter. Mesmo que o judeu é um pouco mais caro. O Chafetz Chaim colocou um pouco. Quanto que é um pouco? Fala o netiva chesed aqui embaixo. Hine remá betshuva simaniut. O remá que a gente acabou de ler na tshuva simaniut. E vira a edin zemiad e babamitzia. Anale mutav lealvod isel bechinam elekran e virebit. É melhor você emprestar para um judeu de graça do que emprestar para um goi por juros. Ande uma fsida de edin zem mesmo que ele está perdendo. Ou seja, que se você tem uma perca de dinheiro, mesmo assim você dá preferência para o judeu. Vira uma página. Vealkolchach kavanato. Parte de cima. Tudo isso aqui é só quando é uma quantia pequena. Se é uma quantia grande, óbvio que você não precisa perder muito dinheiro para dar preferência para o judeu.
Mas isso de emprestar para um judeu sem juros já não seria uma tzedaká?
Não, porque ele vai te devolver.
Tá bom,
empresta. É um dos. Quando a gente diz tzedaká, é um nível de tzedaká. É um nível de tzedaká porque você ainda deu com dignidade. Sim.
Tem uma coisa diferente diferente. Uma coisa você está fazendo uma boa ação, outra coisa você está fazendo...
Então, você vai me falar, o que vai acontecer agora com todos os banqueiros? Então, quando é teu business alguma coisa, quando está dentro do gather de tzedakah, você precisa saber que está dentro do... O que você vai fazer com tzedakah ou não. Tá bom? Mas tem uma mitzvah da Torá de emprestar sem juros. Pessoal, nas cidades tem uma mitzvah da Torá de emprestar sem juros. Tem uma mitzvah. Tem uma mitzvah.
Então, aqui não é preferência para quem você vai emprestar.
Você está falando, você está fazendo uma mitzvah. É isso, é isso, é isso, é isso que a gente... Não, é que eu li um pouco rápido, desculpa. É exatamente isso que a gente leu no Remá. Que a mitzvah a ser doche o teu dinheiro. Você não pode, por ganhar dinheiro, né, perder a mitzvah a ser de fazer, de não emprestar. Tá bom? Se é tua parnassá, óbvio que às vezes você não precisa tirar tua parnassá para dar tzedaká. Então é um gather de tzedaká, tá bom? Mas uma vez que não é tua parnassá, tem a mitzvah. Ah, podia estar lucrando mais. Você precisa para dar preferência para um judeu, você perde também. Agora o Chafetz Chaim falou se é coisa muito não, só se é pouco. Agora, quanto que é pouco, quanto que é muito? Fala que o Netiva Chesed. Não, esse é o Minchat Yitzchak, muito pouco eu deixaria para o próximo shiur. Só onde é aqui o Chafetz Chaim? Dá. De Nireli de Davke Davar Shem Mikhoyadua. Escuta, vem o Chafetz Chaim e agora coloca para a gente uma Agdara. Ele coloca uma coisa que vai ajudar a gente muito. Sabe quando não tem essas coisas? Quando não tem um preço fixo de mercado. O que quer dizer? Fala Davar Shem Mikhoyadua. Mas uma coisa é que o preço do iPhone é $1,000, sei lá. Não sei aonde. Mas tá $1,000 o iPhone. Vem um judeu e coloca 1,050. Eu sei que o preço é 1,000. Fala o Chafetz Chaim, que nem eu estou dizendo que tem a Meca. E o goi quer me pagar o preço. Vai ser o Tsechozilo a mulher, mina Meca. E o judeu chega e me faz desconto. Escuta, eu estou vendendo agora ternos e eu estou colocando R$2.000 o terno. O judeu chega e fala isso. Então vem um goi e está pronto a comprar. Chega o judeu e me faz R$1.900. Ah, precisa vender para o judeu. Não. Se o preço é R$2.000, eu não preciso vender por R$1.900 para o judeu. Coisas que não tem preço, que é um business que dá para negociar, não sei o quê, aí tem mais o judeu, menos o judeu, o que for. Mas se é uma coisa que é o preço fixo, é normal, é meu preço, é minha tabela. Se eu estou na Brooksfield e eu abri uma loja Brooksfield, vamos dizer assim, eu coloquei, sei lá, 5 mil ternos para vender o mesmo preço. Então não tem aqui. Não, o judeu dá desconto, dá desconto. Escuta, eu não preciso de desconto. Não precisa. Ah, pro Goy você vendeu por R$2.000, para mim você não vendeu por R$1.950? Não, não precisa, falou o Chafetz Chaim. Lotziv talava a Torá baseia, a Torá nunca te ordenou. De afirim lo aya kana knani. Porque mesmo, aqui não tem nada a ver com Goy. Eu tenho obrigação de fazer desconto para judeu? Não tem obrigação. Você pode dar tzedaká, mas se você está no teu business, você vende ternos, e o judeu chega, não quero pagar dois, quero pagar R$1.950. Você tem obrigação? Não tem obrigação. Então, se tem Goy no caminho, óbvio que não te muda. Gam kene mechuyav nozil. Vechenem yacholi knod minha knani que fiamek hayadu. A mesma coisa, eu quero comprar. E tem um preço. O óleo está R$10 o óleo. Chega o judeu, coloca R$10,50, porque sabe que todo mundo precisa comprar dele. Ninguém vai comprar dele, não precisa comprar. Tá bom? Vem se ela morrer, ou seja, o civil omeado, ele não quer fazer. O judeu fala, escuta, compra de mim, você vai comprar do Goy por 10? Como eu vim por 10,20? Escuta, todos os mercados, eu entrei no Rappi, vi que todo mundo está vendendo óleo por 10, porque eu preciso comprar de você por 10,20. Tá bom? Então, a gente só abriu, a gente só começou, tá bom? Mas tem muito o que se discutir, mas eu acho que é dois shiuri máximo, tá bom? Então seria a semana depois de Sukkot, semana que vem, infelizmente, não temos shiur, tá bom? Semana de Sukkot também não temos, talvez quinta-feira após Sukkot, porque Sukkot termina quarta noite. Talvez quinta a gente avisa, tá bom? Bezat Hashem, não sei ainda, tá bom? Acabei de falar Darim, então é Bli Neder, tá bom? Não sei se vai ter quinta ou não, mas se não, aquela semana realmente a gente termina, que vai ser o tempo que a gente está precisando para corrigir, imprimir e ter pronto a próxima para Bezat Hashem. Duas semanas, a semana depois de Sukkot, a gente ainda está terminando essa apostila. Duas semanas depois de Sukkot, estamos começando um assunto novo. O Hot Gezel está extremamente interessante, extremamente legal. E o Bezat Hashem vamos crescendo o grupo. Hazak Baruch, Mar Hatimah Tovah, Tzvi Hashem Rabot, Neimod.